mais, boa tarde a todos. Em nome da Comissão de Orçamento de Finanças e do, particularmente, do grupo de trabalho que acompanha estas matérias das comissões bancárias, agradecer desde já à Associação Portuguesa de Bancos, mais uma vez, a presença no acompanhamento que tem feito e que tem dado a esta comissão e a este grupo de trabalho no que toca a estas temáticas. Cumprimento o Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, a doutora Catarina Cardoso, do Centro de Assessoria Económica e Financeira da APB, o doutor Nuno Lima, também do mesmo centro, o doutor José Manuel Faria, consultor jurídico da APB. Portanto, nós temos em presença um projeto de lei relativamente às comissões bancárias, de resto com certeza conhecido da vossa associação. O objetivo será debruçar-nos um pouco sobre o mesmo e, portanto, numa intervenção inicial por parte da Associação Portuguesa de Bancos na ordem dos 10 minutos, até porque estamos aqui um bocadinho limitados pelo tempo, dado que irá decorrer de seguida ao plenário. Posteriormente, os deputados irão fazer as suas apreciações relativamente àquilo que foi a intervenção da Associação e depois, nessa sequência, naturalmente, temos a oportunidade ainda também de uma resposta ou de uma apreciação relativamente àquilo que foram as posições assumidas pelos grupos parlamentares. Portanto, sem mais, portanto, passaria desde já então a palavra ao Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, portanto, para uma intervenção inicial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, a APB agradece o convite que lhe foi endereçado para ser ouvida sobre este projeto de lei nº 826/12, quarta do PSD e do CDS-PP, que se encontra em apreciação por este grupo de trabalho. Começo por referir que os membros da APB que me acompanham, a doutora Catarina Cardoso, o doutor José Manuel Faria e o doutor Nuno Lima, são pessoas que têm vindo a acompanhar muito de perto estas matérias, quer na área comportamental, quer na área jurídica, e uma vez que esta reunião é basicamente uma reunião de trabalho, acompanham-me para vos prestar todos os esclarecimentos que entendam fazer em relação àquilo que procurarei transmitir brevemente. Gostaria de relembrar, de forma sucinta, algumas notas de enquadramento que já transmitimos em anteriores audições, designadamente em 19 de fevereiro de 2013 e em 22 de julho de 2014. A atividade bancária deve reger-se pelos princípios da livre concorrência, da autonomia da vontade e da liberdade contratual entre os bancos e os seus clientes. Independentemente da regulação e supervisão que asseguram o saudável funcionamento do setor e a proteção dos clientes, a existência da livre concorrência constitui em si mesma o melhor serviço que se pode prestar ao consumidor. Um setor bancário bem supervisionado é inquestionavelmente necessário para assegurar a estabilidade financeira e a solidez e resiliência dos bancos. E, naturalmente, no âmbito da supervisão comportamental, a defesa dos clientes bancários ocupa posição de relevo. Mas há que distinguir medidas de proteção inseridas no normal funcionamento dos mercados, das que adotam soluções anómalas, de cariz administrativo ou burocrático, inusuais nas economias de mercado. Nestas, é reconhecido que o legislador ou a autoridade reguladora, só por exceção, faça falhas, distorções ou abusos de mercado, deve admitir restrições face à liberdade de oferta das instituições de crédito e à fixação do valor dos seus preços. Constituiria uma desvantagem comparativa significativa praticar soluções que possam prejudicar a imagem do setor junto aos mercados internacionais e, nesta altura, principalmente, afastar quem pode ter interesse em investir no setor bancário português, seja nacional, seja estrangeiro, que se quer resiliente, rentável e capaz de apoiar a economia e o seu crescimento. A existência de mecanismos de livre concorrência e de liberdade da empresa é encarada pela sociedade como desejável noutros setores de atividade que disponibilizam bens e serviços considerados igualmente essenciais. O mesmo se deve desejar para o setor bancário. Numa economia de mercado não faria sentido que fosse de outra maneira. Estes princípios materializam-se no estabelecimento de relações que sejam duradouras, baseadas na confiança mútua entre as partes, suscetíveis de aportarem ganhos para os clientes, através da resposta cabal às suas necessidades financeiras e proteção dos seus interesses, mas também para os bancos em termos de rentabilidade e sustentabilidade das suas operações. Por outro lado, importa sublinhar que os bancos apoiaram totalmente as medidas tomadas pelo Governo para assegurar um nível mínimo de bancarização da sociedade, tendo-se manifestado sempre disponíveis para comportar os custos que daí decorressem. Assim, 9 bancos, representativos de mais de 90% do mercado, aderiram voluntariamente ao protocolo dos serviços mínimos bancários, criando as condições para que todos os cidadãos portugueses pudessem ter acesso a esses serviços. Adicionalmente, desde o final do ano transato, 8 instituições de crédito lançaram no mercado a denominada conta base, um produto de conta de depósito à ordem com características harmonizadas, facilmente comparáveis pelos consumidores e que materializou o trabalho desenvolvido pela APB, os seus associados e o Banco de Portugal, com o intuito de acolher as recomendações do supervisor presentes numa sua carta circular. Assim, senhores deputados, entendemos que os bancos portugueses têm correspondido de forma efetiva às iniciativas desenvolvidas pelo Governo, por esta Assembleia e pelo Banco de Portugal, em matéria de inclusão financeira e fomento da bancarização da população pela disponibilização de acesso aos serviços mínimos bancários e na vertente da transparência e da comparabilidade com a criação da conta base e na colaboração com o Banco de Portugal na identificação dos serviços bancários mais representativos da definição de designações harmonizadas e na elaboração do respectivo glossário. Senhores deputados, antes de dizermos algumas considerações sobre o projeto de lei, é importante partilhar com vossas excelências alguns aspectos sucintos a propósito do tema dos serviços mínimos bancários e da sua materialidade em Portugal e noutros países europeus. O regime dos serviços mínimos bancários foi implementado em Portugal há 14 anos, através do Decreto-Lei 27C/2000, de 10 de março, colocando o nosso país entre os pioneiros da União Europeia a legislar sobre esta matéria. Somente a França, em 1998, na sequência da publicação de legislação relativa ao combate às situações de exclusão no acesso a serviços básicos, entre os quais o sistema bancário, e a Alemanha, neste caso por mecanismo de autorregulação do setor estabelecido em 95, tomaram medidas semelhantes e em momentos anteriores. Para além da legislação, o regime dos serviços mínimos bancários foi regulado pelo Banco de Portugal através da Instrução 43/2012 relativa à obtenção de informação sistematizada e periódica sobre o funcionamento do referido sistema e sobre a prestação de serviços mínimos bancários por parte das instituições de crédito aderentes, e pelo aviso 15/2012, que estabeleceu os deveres de observar pelas instituições de crédito relativamente à divulgação da sua adesão ao regime jurídico dos serviços mínimos bancários e à publicação das condições legalmente estabelecidas para que as pessoas singulares possam aceder e beneficiar de tal regime. Em conclusão, o regime dos serviços mínimos bancários portugueses encontra-se devidamente regulado em extensão, âmbito de aplicação e deveres de informação para os consumidores e o supervisor, e a ele aderiram voluntariamente, desde o momento da sua criação, as instituições de crédito mais representativas do mercado bancário nacional. A nível da União Europeia, a observação de resultados menos conseguidos em matéria de acesso a serviços mínimos bancários ou a serviços bancários de base resultou na publicação em 23 de julho de 2014 da Diretiva 2014-92 da União Europeia relativa à comparabilidade das comissões relacionadas com as contas de pagamento, à mudança de conta de pagamento e ao acesso de contas de pagamento com características básicas, comumente designada por Diretiva das Contas de Pagamento, a qual consubstanciará uma etapa relevante para a abertura efetiva e de forma regulada dos sistemas bancários dos Estados-membros e da União a todos os cidadãos. Senhores deputados, mais uma vez agradecendo a oportunidade concedida à APB para poder ser ouvida por este grupo de trabalho, gostaríamos, neste momento, de apresentar os comentários que se nos oferecem em relação ao projeto de lei em apreço. Em relação ao artigo 1º do projeto de lei, objeto, obrigatoriedade de disponibilização e âmbito de aplicação, a APB não encontra à partida justificação para a imposição da obrigatoriedade de disponibilização deste serviço por todas as instituições de crédito, uma vez que ao abrigo da adesão voluntária ao regime são já hoje 9 bancos que disponibilizam os serviços mínimos bancários e que representam em conjunto mais de 90% do mercado nacional de depósitos. Importa igualmente notar que a obrigatoriedade de disponibilização dos serviços mínimos bancários por instituições de crédito com uma vocação especializada e ou menor expressão no mercado de retalho poderá não ter o efeito desejado pelo legislador de incremento significativo da adesão dos consumidores ao regime. Ainda assim, se aprovada a passagem para o regime de obrigatoriedade, entendemos recomendar uma definição mais precisa do âmbito da aplicação do regime, até agora menos necessária em virtude do mecanismo de adesão voluntária. Uma solução possível seria a da inclusão neste artigo da proposição serviços mínimos bancários que deverão ser disponibilizados por todas as instituições de crédito legalmente autorizadas a receber depósitos em Portugal e que efetivamente exerçam essa atividade. Artigo 2º do projeto de lei, que é a alteração do Decreto-Lei nº 27C/2000, 10 de março. Pluralidade dos titulares, condição de não ser titular de nenhuma outra conta bancária. Dado que o regime dos serviços mínimos bancários é inquestionavelmente um regime de exceção face aos princípios gerais da liberdade da empresa e de contratar, o mesmo deve circunscrever-se às situações que pretende acautelar, designadamente o já mencionado princípio da inclusão financeira e da bancarização dos cidadãos. Em caso algum, deverá a flexibilização dos critérios de acesso propiciar uma utilização abusiva do regime, desvirtuando os objetivos a que o mesmo se propõe. A colocação em alternativa dos dois requisitos exigidos ao primeiro titular, ter mais de 65 anos ou ser dependente de terceiros, abre aparentemente um leque muito amplo de possibilidades, desde este ser uma pessoa de 65 anos perfeitamente independente e capaz de gerir o seu património, até a de, na categoria de dependentes, se incluírem genericamente menores a cargo dos pais ou de outros parentes. Sendo questionável o requisito rígido da idade de 65 anos e imprecisa e pouco clara a referência a dependentes, recomenda-se que, caso se opte pela flexibilização do acesso ao regime, a redação deva apenas contemplar os casos de pessoas que estejam incapacitadas, de facto, de proceder à normal movimentação da conta, sugerindo-se adicionalmente que o Banco de Portugal regula a matéria relativa à comprovação da incapacidade. Artigo 3º do projeto de lei. Requisitos para a cobrança de comissão ou outros encargos. Os bancos associados da APB reconhecem e concordam com o princípio consagrado no projeto de lei. Artigo 4º do projeto de lei. Alteração do Decreto-Lei 298/92 sobre o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, RIGIC. Dever de envio anual de fatura recibo de todas as comissões e despesas associadas à conta de depósito à ordem. Aditamento do número 8 do artigo 77 do RIGIC. É importante começar por salientar que os bancos já comunicam periodicamente, através dos extratos de conta, as comissões e despesas cobradas aos clientes. Adicionalmente, os bancos, em cumprimento da obrigação fiscal, estão a implementar a emissão de faturas em programa certificado. Por outro lado, a Diretiva das Contas de Pagamento, atualmente em transposição, prevê a disponibilização pelas instituições de crédito de um extrato de comissões com requisitos harmonizados ao nível da União quanto à informação mínima a incluir no documento e ao seu formato de apresentação, a definir pela Comissão mediante proposta de normas técnicas de execução a redigir pela Autoridade Bancária Europeia. Pelo que a vinculação desta proposta constituiria a antecipação de um aspecto pontual da diretiva, que tem prazo geral de transposição até setembro de 2016. Ainda assim, e neste ponto em concreto, nós estamos perante uma efetiva transposição da diretiva, tendo em conta, designadamente, que ao contrário do que acontece nesta, não encontramos no projeto de lei qualquer definição do que se possa entender por comissões associadas a contas de depósito à ordem, não sendo mencionados os requisitos a que o documento em causa deve obedecer, nos termos do artigo 5º da Diretiva, nem as normas técnicas que a Comissão Europeia deverá adotar relativamente ao respectivo formato de apresentação e que, de resto, não existem ainda. Dois outros aspectos não acautelados na proposta em apreço prendem-se com a ausência de definição do âmbito de aplicação, ou seja, se a mesma é aplicável apenas aos clientes bancários singulares, como estabelece a diretiva, ou também para pessoas coletivas, e se o recurso no projeto de lei à figura fatura-recibo resultará na emissão de dois documentos da mesma natureza pelo mesmo serviço faturado. Assim, tendo presente o impacto em termos de custos e de recursos que serão elevados, que o desenvolvimento e implementação desta medida terá para as instituições de crédito, é nosso entender que este tema deve ser enquadrado no contexto da própria transposição da diretiva, em conformidade com os seus requisitos mais amplos e exigentes, evitando que as instituições de crédito incorram em custos adicionais decorrentes da necessidade de compatibilização com os requisitos da diretiva dos procedimentos que, entretanto, viessem a ser adotados. Agradeço a vossa atenção, senhores deputados, em nome da APB e a meu pessoal, ficando a partir de agora à vossa disposição para prestar esclarecimentos que entendam solicitar.
Muito obrigado, Sra. G. Ferido Oliveira. Vou então, desde já, dar a palavra aos partidos, sendo que o PSD juntar-se a nós um pouco mais tarde e, nessa circunstância, poderá vir a falar fora da ordem que normalmente utilizamos. Pelo Partido Socialista, o deputado Fernando Serrasqueiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. G. Ferido Oliveira e a equipa do Banco de Portugal para, mais uma vez, debatermos... Desculpe, erro meu e penalizo-me por isso. Enfim, não é que não soubesse. Temos estado a ouvir aqui sucessivamente diferentes entidades, inclusive é o Banco de Portugal. Bom, a posição da APB, enfim, é uma posição de coerência relativamente às posições anteriores e portanto, expressa sempre a posição de que o mercado deve resolver todos os problemas. Nós manifestamos também a mesma coerência em alguma discordância relativamente a esse aspecto, designadamente porque entendemos que o mercado só por si não garante que tudo funcione, e a prova disso é que ultimamente temos tido bastas referências a que o sistema não funcionou, funcionou mal, e que o mercado não foi a melhor forma de garantir os interesses dos consumidores. E por isso nós entendemos que estas sucessivas falhas de mercado, e sobretudo o desequilíbrio que existe entre um depositante, um cliente, um consumidor, e grandes instituições de natureza financeira que estamos aqui a tratar, algumas multinacionais, justifica a intervenção do Estado, quer através do regulador, e por isso é preciso dotar o regulador de meios e de instrumentos normativos, mas também o Estado, enfim, a sua administração, para garantir que este desequilíbrio que é manifesto entre um pequeno consumidor cliente e as grandes instituições não crie situações profundamente desequilibrantes em prejuízo dos consumidores. E daí a necessidade, que nós vimos defendendo, de uma política de defesa dos consumidores mais interventiva. Eu penso até no interesse dos próprios bancos, que se tornam mais competitivos, tornam-se mais exigentes e, naturalmente, podem prestar melhores serviços. Pese embora estejamos num mercado que tem características especiais. O mercado português, do sistema financeiro, é um mercado forçosamente fidelizado. Todos nós sabemos hoje a dificuldade de um cliente em mudar de banco, por razões que todos conhecemos, porque a dependência do crédito à habitação, que em Portugal tem um peso, enfim, por condições históricas, tem um peso mais significativo que noutros países, e porque os contratos foram firmados há uns anos atrás, provavelmente grande parte, uma grande percentagem antes desta crise, leva a que, porventura, as condições contratuais firmadas há uns tempos, qualquer mudança de banco levasse a que isso pudesse levar a alterações contratuais mais penosas para os próprios depositantes. E por isso nós somos defensores de que nestas matérias que estamos aqui a falar hoje, estamos a falar fundamentalmente dos serviços mínimos bancários, das comissões, e um ponto, uma questão pontual relativamente aos cheques sem provisão, eu iria ficar só pelas duas primeiras, porque a outra parece algo que me pareceria, digamos, uma consequência natural das condições objetivas em que a situação decorre, e que, portanto, é de facto um repor de uma injustiça que vinha sendo praticada. Quanto aos serviços mínimos bancários, enfim, as pessoas e os clientes foram empurrados para contas bancárias por não terem outra alternativa. Hoje toda a movimentação e todos os produtos que a banca fornece, quase todos têm por exigência, não direi quase todos, para não dizer todos, têm exigência da obrigatoriedade da existência de uma conta bancária. Quer dizer, nada se pode fazer num banco sem ter uma conta bancária. Ora, com este modelo, naturalmente nós entendemos que o que deve ser a contrapartida do banco deve ser os serviços conexos que presta e não especificamente a própria conta bancária. Porque os consumidores foram para aí conduzidos pelo interesse dos bancos, pelo interesse do Estado, porque determinadas formas de pagamento deixaram de ser por outros circuitos, passaram a ser por transferências bancárias, por interesses vários, eu creio que direi em última instância com o menor interesse, no caso de alguns consumidores clientes, que podiam dispensar a própria sua conta bancária se porventura não fossem obrigados pela sua vida normal, pelo Estado, pelo pagamento de reformas, pelo, enfim, vários tipos de transferências, de utilizá-la. E por isso entendemos que a interpretação que temos é que até é recuada este tipo de diploma que estamos aqui a apresentar. Na nossa perspectiva, nós iríamos mais longe e, portanto, já até apresentamos diplomas sobre essa matéria que foram rejeitados pela maioria. A questão que colocamos é qual é o problema de haver um serviço mínimo bancário, eu só não percebi da exposição, se porventura as comissões existirem, quer dizer. Porque a nossa proposta, então essa seria mais criticável pela Associação Portuguesa, porque a nossa proposta era de não haver nenhuma comissão. Agora, havendo uma comissão, qual o problema em que haja uma obrigatoriedade da existência, em obrigatoriedade de todos os bancos terem que ter este tipo de produto? É aí que não compreendemos bem essa o que este diploma contempla, porque pela nossa parte nós iríamos mais longe. Quanto às comissões, eu creio que da exposição que ouvi do Sr. Engenheiro, praticamente disse que tem de reservas relativamente a todos os pontos, excepto das comissões. Eu diria ao Sr. Engenheiro, puder, este já está definido, este já é uma obrigatoriedade do próprio Banco de Portugal relativamente a que uma comissão deve ser uma contrapartida, e hoje, já hoje esta situação existe, é uma contrapartida. Portanto, o que eu digo é que isto já não vem acrescentar nada. Eu acho é que, eu queria saber como é que a Associação Portuguesa de Bancos vê, primeiro, e foi aqui referido que isto está na diretiva, tentando empurrar. Aliás, já tivemos aqui este debate há um tempo sobre as comissões dos cartões de débito e de crédito. Esperemos pelo que aí vem, esperemos pelo que aí vem, portanto, vamos empurrando sempre, esperando pelo que aí vem. Mas, relativamente a esta questão, dizendo também que esperemos pelo que aí vem, a questão que se coloca aí é qual é o problema que haja um entendimento já do Banco de Portugal a fixar a mesma denominação ao nível das comissões bancárias. Porque hoje um cliente sai de um banco e vai para outro e dão-lhe dois nomes diferentes ao mesmo serviço que estão a prestar. Qual é a dificuldade em que os bancos aceitam? Segundo aspecto, e aqui já percebo que a resposta da remessa para o mercado seja normalmente a posição habitual, como é que entendem que a mesma prestação, o mesmo serviço, possa ter uma correlação interbancária de 1 para 3, de 1 para 4, de 1 para 5. Só dizermos que o mercado funciona, eu começo por dizer que o mercado não funciona, dos serviços financeiros em Portugal, pelas razões que já, disse aqui. A fidelização hoje é forçada. E, portanto, digamos, a mobilidade não é tão natural como sendo no mercado fluido. Como é que se compreende que uma comissão possa ter valores tão exagerados para o mesmo serviço de um banco para outro? Não há aqui razões que tenham a ver com os custos, não há razões que tenham a ver com, enfim, o mercado em si, porque ele, se funcionasse bem, eu não conheceria outro mercado em que o mesmo serviço pudesse ser prestado por duas instituições e elas continuassem no mercado com preços que vão de 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4. Se eu fosse um frigorífico que era igual a outro e num caso me dissessem que custa 100 e no outro, olha, o mesmo custa 400, eu provavelmente diria que essa empresa dificilmente resistiria no mercado durante muito tempo. Portanto, as questões que coloco, evidentemente que eu sei que temos estas posições há uns tempos, mas tenho pelo menos esta ideia, é de que o mercado, o tal dito mercado, está a fazer o seu papel. É que, embora sempre paulatinamente e com algum atraso, as posições que vêm sendo defendidas normalmente pela banca, anos mais tarde, enfim, elas são ou impostas pela normalização em termos comunitários, ou então e passam a ser incorporadas facilmente no sistema e convivem facilmente com o sistema e diria que até obrigam à modernização do próprio sistema. E por isso eu tenho poucas perguntas para fazer à Associação, porque nos conhecemos há muito tempo, e pergunto, se acha que bem que o modelo que existe hoje em Portugal das comissões, que são, eu não sei se são centenas, porque nunca as contei, só vi que às vezes que tive necessidade de consultar o pressário ou tarifário, conforme os bancos lhe chamam, temos ali uma verdadeira lista telefónica. Eu acho que agora já é maior que a lista telefónica, porque agora as listas telefónicas como dividiram-se em pequenas listas telefónicas, o pressário hoje dos bancos é muito superior em termos de espessura a uma lista telefónica. Inúmeras comissões. Não haveria razão para juntarmos algumas comissões. Preços muito diferenciados e denominações várias para o mesmo produto. Era só a questão que lhes deixava. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo CDS, Partido Popular, a deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Ferreira Oliveira e a equipa também que o acompanha. Bom, naturalmente este processo de audições que estamos a desencadear tem como objetivo afinarmos e aprimorarmos também alguns aspectos que estão plasmados na proposta, no projeto de lei, no sentido de conseguirmos também ser mais eficazes naquilo que é o objetivo e naquilo que presidiu, digamos, como sendo o objetivo da maioria na apresentação deste projeto de lei. É evidente que ele não é feito contra ninguém. Aqui o objetivo é, no fundo, em alguns aspectos que de alguma forma acabam por ser pontuais e cirúrgicos, mas do nosso ponto de vista são importantes, possamos fazer aqui um caminho que do nosso ponto de vista funciona também a favor da própria banca, na medida em que são aspectos pontuais, mas que ajudam a que haja um reforço também de confiança da parte dos consumidores e dos utilizadores dos produtos bancários relativamente àquilo que é o próprio sistema bancário. É evidente que sim, é o mercado bancário, aquilo que são os serviços disponibilizados pelas instituições financeiras devem funcionar num sistema de concorrência, e essa concorrência, como é óbvio numa economia com a natureza da nossa, é absolutamente fundamental para que haja, de facto, um benefício dos próprios consumidores. E sabemos e estamos também conscientes, como é natural, do papel relevantíssimo que a banca, que os bancos representam como um pilar essencial do funcionamento da nossa economia. E estamos também conscientes dos níveis de exigência que têm sido requeridos e que têm sido impostos ao próprio sistema bancário. Enfim, não só pelo cenário de crise, mas também crise do próprio sistema financeiro e bancário, mas também de crise da nossa economia. Portanto, tendo em conta, no fundo, esse enquadramento, entendemos que ainda assim há alguns aspectos que podem ajudar, no fundo, a criar mecanismos de maior transparência, de maior comparabilidade, também um sentimento de maior justiça, digamos assim, e de equilíbrio, digamos, de interesses entre aquilo que são os consumidores e os utilizadores dos produtos bancários e aqueles que são os interesses das próprias instituições, que obviamente devem funcionar numa lógica que seja viável e que não ponha em causa o seu próprio negócio. Mas há aqui, de facto, em alguns casos, por um lado, uma camada, digamos, de população ou de potenciais utilizadores, digamos assim, que por um lado podem ser tendencialmente mais frágeis economicamente. E quando falamos aqui, quando propomos aqui, no fundo, que a recomendação relativamente aos serviços mínimos bancários passa a ser obrigatoriamente disponível em todas as instituições este serviço, é no sentido de justamente ir de encontro àqueles que potencialmente serão os primeiros interessados ou que serão, digamos assim, o tipo de utilizadores que mais facilmente terão, digamos assim, interesse numa conta com estas características. Porque é evidente que os serviços que são oferecidos estão limitados e estão condicionados, mas também é verdade que, na maior parte dos casos, serão consumidores que muito dificilmente representarão ou terão interesse, muitas vezes até para os próprios bancos, para outro tipo de envolvimento. Muitas vezes estamos a falar de pessoas que precisam apenas ter uma conta bancária para receberem uma pensão, ou, no caso do sentido da dependência que colocamos, estamos a falar, por exemplo, e o espírito, digamos assim, que aqui está presente, tem a ver, por exemplo, com situações de deficiência, em que há um recebimento de uma pensão da Segurança Social, etc., em que é importante que haja a disponibilização deste tipo de serviço e que é, de facto, um cliente que dificilmente terá outro tipo de envolvimento e de interesse com a instituição, mas que não só por aquilo que seja um ímpeto de natureza nacional ou própria daquilo que é esta maioria ou daquilo que seja um determinado governo, mas também decorrente daquilo que são algumas linhas de orientação que derivam das próprias, não só das diretivas, mas das orientações, digamos, a nível europeu. Portanto, há aqui, digamos, um enquadramento que não é tão extraordinário quanto isso e que, de alguma forma, vai também no sentido, em alguns casos, eventualmente, de antecipar por algum período de tempo algumas das orientações que, como muito bem referiram, já estão no sentido e do espírito da própria transposição da diretiva que está a ser preparada. O Banco de Portugal deu-nos a nota que estaria a acompanhar, obviamente, todos os trabalhos já de transposição dessa mesma diretiva, e queria aproveitar para perguntar também qual é que tem sido o envolvimento e o papel da APB até esta altura ao nível dessa mesma transposição e, no fundo, qual é a leitura que fazem, no fundo, do tipo de responsabilidades e de alterações que essa mesma diretiva vem impor. E, portanto, dizer que para nós é importante a disponibilização dos serviços mínimos bancários a 100% da população, tanto mais quanto o nosso objetivo, em primeira instância, é proteger, digamos assim, aqueles que mais facilmente terão, digamos, interesse em recorrer a uma conta com essa natureza. Depois dizer também que, relativamente aos serviços mínimos bancários, chegou-nos a nota, ou tem-nos chegado a nota, de que, apesar de ter havido, ao longo dos anos, um ligeiro aumento relativamente à utilização dos serviços mínimos bancários, que há alguma dificuldade, e em alguns casos também recusa da parte dos próprios bancos, em disponibilizarem este tipo de serviço aos seus clientes. Queria perguntar-lhes que comentário é que têm a fazer em relação a isto, porque, por um lado, eu percebo que, em termos de política comercial, um gestor de conta, quando um cliente se dirige ao balcão, tenta oferecer e disponibilizar e, no fundo, comunicar as vantagens de outro tipo de serviços. Em termos de política social, em termos de política comercial, isso é perfeitamente admissível. Agora, o que já não será admissível é a informação que nos chegou de que não estaria a ser cumprida, nomeadamente, a obrigação da fixação daquele cartaz que foi definido quando foi definido o serviço, a conta dos serviços mínimos bancários nas agências respectivas. Ou seja, se esta informação corresponderá à verdade, qual é a análise e qual é o ponto de vista que têm sobre isto, e se têm conhecimento que isto tenha acontecido. Em audições anteriores dizem-nos que sim, e este aspecto é muito importante, porque se percebemos que, em termos de política comercial, possa haver, digamos, o interesse de haver, digamos, uma alocação de outro tipo de serviços a um cliente, a verdade é que, se há uma lei que define a disponibilização dos serviços mínimos bancários e em que condições é que eles devem ser prestados e divulgados, não poderemos, obviamente, aceitar que não esteja a ser cumprido, digamos, aquilo que já está disposto legalmente. Relativamente à questão das comissões, o que vos perguntava é se concordam ou não que deve haver uma clareza e uma maior transparência e uma percepção mais evidente, digamos assim, da parte dos clientes bancários relativamente à forma como variam, no fundo, os encargos, as despesas e os ónus, digamos assim, que recaem sobre as suas contas, relativamente à forma como elas se fazem variar em função dos saldos médios bancários. Nós sabemos que os bancos têm publicitados nos seus sites e em várias plataformas também de apoio aos consumidores e aos clientes bancários, a variação que existe ao nível dos encargos com a manutenção de contas à ordem em função da variação dos respectivos saldos. Agora, o que de facto não se percebe e o que cria, digamos, esta desconfiança ou o sentimento de maior opacidade por parte dos clientes bancários é não se perceber exatamente que serviços é que estão associados ou como é que eles variam de forma tão significativa, em alguns casos em função de uma variação média que pode ser pontual. É evidente que a disponibilização de uma conta bancária representa um encargo para uma instituição, é evidente que sim, isso não está em causa. E também é evidente que um cliente com um maior envolvimento tem um interesse maior para uma instituição. É natural, isso parece-nos evidente. Mas também é lógico que esse mesmo cliente, com maior envolvimento, também traz outro tipo de negócio e outro tipo de oportunidades à própria instituição. Ou seja, no nosso entendimento, há aqui de facto um caminho a fazer no sentido de haver uma percepção mais evidente e mais fina sobre o que é que aqui está em causa muitas vezes e como é que de facto essa variação se faz sentir de certa forma tão significativa. E não queria alongar muito mais, até porque estamos a ficar com pouco tempo e não queria enfim, condicionar a curta disponibilidade temporal que ainda temos para já seria isso. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Partido Comunista Português, o deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Jeffrey de Oliveira e a sua equipa, agradecer-lhes a exposição inicial que fizeram e a distribuição da documentação. Eu gostaria de começar esta intervenção por lembrar que não há muito tempo as contas de depósito à ordem eram remuneradas com um juro. Ainda me lembro. Na minha conta de depósito à ordem, todos os anos, em 31 de dezembro, ser depositado um juro. As contas eram remuneradas. E eram remuneradas porque as pessoas particulares, as empresas, depositavam as suas poupanças no banco, disponibilizavam ao banco esse dinheiro para que o banco pudesse efetuar o seu negócio, recolher poupanças por um lado e depois emprestar esse dinheiro a empresas ou particulares, e o negócio do banco resultava do diferencial do juro praticado. Quando as pessoas entregavam o seu dinheiro, as suas poupanças ao banco, recebiam um determinado juro. O banco, por sua vez, emprestava esse dinheiro a empresa ou particulares, cobrava outro juro e era no diferencial deste juro que estava o negócio, o lucro do banco. Isto não foi há muito tempo, mas, entretanto, deu-se uma inversão. Os bancos, em vez de passarem, de remunerarem as contas de depósito à ordem, passaram a cobrar pela manutenção dessas contas de depósito à ordem. Ou seja, as pessoas, em vez de receberem um juro por entregarem ao banco as suas poupanças, para que o banco as pudesse utilizar no seu negócio, passaram a ter que pagar para emprestar, para disponibilizar esse dinheiro ao banco. E esta inversão é completamente incompreensível e, em nossa opinião, inaceitável. O resultado disto foi que o valor que os bancos cobram em comissões bancárias foi aumentando. Eu, aliás, vou-me reportar ao documento que a Associação acabou de distribuir, não preciso de outros documentos, tenho este aqui, o vosso documento, que distribuíram no início desta sessão. Diz aqui que, em dezembro de 2009, o peso das comissões bancárias líquidas, o peso das comissões líquidas no produto bancário era 23,5%. Isto em dezembro de 2009. Em dezembro de 2013, já era 38%. Subiu significativamente. Agora, se olharmos para os valores absolutos das comissões cobradas, porque temos de fazer este exercício, porque eu compreendo perfeitamente que, tendo a margem financeira diminuído, o peso relativo aumenta. Mas, por isso mesmo, recupa a folha anterior, onde tem um valor específico. E o que nós vemos é que, em dezembro de 2013, o valor cobrado por comissões bancárias era 2.400 milhões de euros. No conjunto dos 5 anos que aqui apresentam, de 2009 a 2013, os bancos cobraram 12.700 milhões de euros, eu repito, 12.700 milhões de euros de comissões bancárias, comissões líquidas. É isto que estamos a falar, destes montantes colossais. que os bancos cobram aos seus clientes em comissões. Claro que não são só as comissões de posta à ordem que aqui estão, são todas as comissões, mas são estes valores fornecidos pela própria Associação Portuguesa de Bancos. Ora, nós consideramos que isto é um abuso. Esta inversão de política dos bancos, os montantes cobrados em comissões, e em particular as comissões cobradas pelas contas de posse à ordem, que não discriminaram aqui, não desagregaram, mas são valores significativos, é uma prática inaceitável do sistema bancário e devia ser proibida por legislação. Aliás, era esse o objetivo do nosso projeto de lei, que apresentamos há um ano, que proibia aos bancos de cobrarem comissões de manutenção pelas contas de posta à ordem, foi chumbado pela maioria, PSD-CDS, e apresentamos agora, recentemente, um novo projeto de lei que também proibia as instituições de crédito de cobrarem comissões pela manutenção das novas contas base que sugeridas pelo Banco de Portugal recentemente. Também este projeto, infelizmente, foi rejeitado pela maioria PSD-CDS, permitindo que, no quadro legislativo atual, os bancos continuem a cobrar comissões pela manutenção de contas à ordem. E é uma situação que tem que evoluir e nós continuaremos, no PCP, a insistir para pôr fim a isto, consideramos ser uma prática abusiva dos bancos. Aliás, já foi dito, e é de conhecimento da gente, que quando um cidadão se pretende constituir como cliente de um banco, vai ao balcão desse banco e pretende ser cliente, tem que abrir uma conta de posta à ordem. Penso que não há uma alternativa de um cidadão, por exemplo, pedir um empréstimo para crédito à habitação ou qualquer outra ação, outra interação com o banco, sem começar por abrir uma conta de depósito à ordem. Não faz qualquer sentido que o banco, impondo a condição para haver uma relação com esse cidadão, para que esse cidadão possa ser um cliente do banco e imponha a abertura de uma conta de depósito à ordem, e logo a seguir comece a cobrar comissões pela manutenção dessa conta. É incompreensível do nosso ponto de vista. E, portanto, entendemos e continuaremos a insistir nisto. Nesta legislatura, como disse, o PSD-CDS por duas vezes chumbaram estes nossos projetos de lei. Continuaremos a insistir. Ter-se-á que fazer um caminho até que esta prática abusiva dos bancos de cobrar comissões pela manutenção de contas à ordem tenha fim. Portanto, como este projeto foi rejeitado pela maioria, está apenas em discussão o projeto de lei da maioria PSD-CDS, que incide essencialmente sobre os mínimos bancários, e era sobre isso que eu agora queria concentrar o resto da minha intervenção. Em primeiro lugar, determina a obrigatoriedade destes mínimos bancários. Sendo positiva essa obrigatoriedade, o alcance prático será muito reduzido, porque até como foi dito pelo Sr. Engenheiro Faria de Oliveira na sua intervenção inicial, a maior parte dos bancos já aderiram, apresentando 90% das situações, portanto o alcance prático será muito reduzido. Agora, estas contas de serviços mínimos bancários, existindo há 15 anos, foram criadas por um decreto-lei de março de 2012, portanto têm 15 anos, de acordo com os dados do Banco de Portugal, relativos a dezembro de 2014, portanto há poucos meses, existiam no país 13.900 contas de serviços mínimos bancários. 13.900, ao fim de 15 anos da existência desta legislação. Sabemos que há no país dezenas de milhões de contas de depósito à ordem. Não conseguimos ainda apurar junto do Banco de Portugal o número exato de contas de depósito à ordem, mas serão dezenas de milhões de contas de depósito à ordem e temos apenas 13.900 contas de serviços mínimos bancários. Podemos dizer, em números redondos, por cada 5 mil contas de depósito à ordem, uma é dos serviços mínimos bancários e é sobre esta ínfima porcentagem que o projeto de lei da maioria incide. E qual é o grande problema, em nossa opinião, o grande obstáculo a que as pessoas possam ter uma conta de serviços mínimos bancários? É o facto da legislação obrigar ou apenas permitir a existência de uma conta. Um cidadão que pretende abrir uma conta de serviços bancários tem que encerrar todas as outras contas e só pode ter essa conta. E não é uma conta por banco, é uma conta em um conjunto de todas as instituições bancárias. Ora, isto é um obstáculo quase intransponível para a maioria dos cidadãos para terem uma conta de serviços mínimos bancários. Há contas num banco a que está associado a um crédito à habitação, há outra conta onde é depositado um salário, ou uma pensão, ou uma outra prestação social qualquer. É difícil para os cidadãos, quando querem abrir uma conta de serviço bancário, cumprirem esta exigência, terem que encerrar todas as outras contas, no mínimo é uma trabalheira imensa. ter que encerrar tudo para transferir para esta. E para nós, nosso entender, não é compreensível esta restrição. Porquê? E era esta questão também que gostava de colocar ao Sr. Engenheiro Faria de Oliveira. Porquê apenas uma? Porquê é que um cidadão não poderá, no âmbito destes serviços mínimos bancários, ter uma conta de serviços mínimos bancários no Banco A, ter outra no Banco B e ter outra, se quiser, no Banco C? Qual é o obstáculo? Qual é o impedimento? Quais são as razões que justificam esta, a existência de várias contas de serviços mínimos bancários? Não poderão dizer que isto é um acréscimo de despesas. Não é. Se um banco, um determinado banco, um cidadão tem uma conta de serviços mínimos bancários e quer abrir outro no banco ao lado, não é isso que vai aumentar as despesas do primeiro banco, quando existe essa conta. Portanto, qual é a justificação que a Associação de Bancos Portuguesa, encontra para dizer que cada cidadão só pode ter uma conta de serviços mínimos bancários? E se quiser ter mais do que uma, já não pode aderir a este regime, terá que ir para o regime normal. Qual é a justificação para isto? Depois, relativamente ainda a estas contas de serviços mínimos bancários, diz a legislação que os serviços associados a estas contas não podem ser inferiores, de qualidade inferior aos serviços prestados em contas análogas, que não sejam de serviços mínimos bancários. Mas, na realidade, isso verifica-se pelo menos numa situação. Os cartões de débito, os cartões multibanco, normalmente conhecidos como cartões multibanco, associados aos serviços mínimos bancários, não podem ser utilizados no estrangeiro. Se, por exemplo, que estiverem em Vila Real de Santo António e quiser, tiver um desses cartões e quiser levantar dinheiro numa caixa, eu posso fazê-lo. Cruzo o rio para Ayamonte, já não posso. Ora, há aqui uma clara discriminação. Esta discriminação, este constrangimento não existe nos cartões multibanco das contas normais, à ordem, mas existe nos serviços mínimos bancários. Portanto, há aqui claramente uma qualidade inferior no serviço prestado, algo que a legislação não permite. Portanto, gostaria que comentasse isso. Aliás, o Banco de Portugal já teria fornecido uma explicação, que isso depois entrava em contradição, em conflito com outra norma da mesma legislação, mas porquê optaram por entrar em conflito não com essa, mas com esta? Porquê não garantir aos cidadãos que conseguiram, com muito esforço, abrir uma conta de serviços bancários, um serviço com a mesma qualidade, com o mesmo alcance que existe nas outras contas? E temos aqui um caso concreto em que isso não acontece. Outra questão que gostava de vos colocar. Quando um cidadão tenta, numa instituição bancária, aderir aos serviços mínimos bancários, encontra dificuldades. Temos relatos disso. A primeira coisa que lhe é proposta é abrir outra conta, de outro tipo. Não ir para os serviços mínimos bancários e abrir outra conta. Aliás, eu tive uma experiência pessoal. Acompanhei um cidadão há meses que queria abrir uma conta de serviços mínimos bancários. Acompanhei-o ao banco, fiquei a observar, o cidadão sentou-se, disse ao que vinha e a primeira reação foi: ah, mas temos aqui outra conta que se calhar era melhor para si, é gratuita, não sei o que, e tentam começar a dissuadi-lo de ir para aquela conta. Eu presumo que isto será uma prática habitual. Consideram legítima esta atitude dos bancos, de tentarem, quando os cidadãos pretendem abrir uma conta de serviços mínimos bancários, tentar dissuadi-los e levá-los para outras contas, as quais, mesmo podendo ser gratuitas naquele momento, no âmbito de uma oferta promocional, acabarão mais tarde por ter uma comissão de manutenção, que na altura não é anunciada, mas depois, mais tarde, o banco tem esse direito, a qualquer momento, de rever o seu pressário e aquilo que era gratuito passar a pagar um determinado valor, o que não acontece nos serviços mínimos bancários. Mas isto não é explicado lá ao cidadão que está perante o funcionário do banco. Não lhe é dito: olha, esta conta agora é gratuita, mas nós reservamos o direito em qualquer momento de pôr aqui uma comissão. Mas não podemos fazer isso na conta de serviço mínimo bancário. Portanto, se aderir a essa, há um limite máximo para a comissão, que está na lei, e, portanto, tem a garantia, enquanto esta legislação existir, de que não vai pagar nunca. Isto não é feito. Portanto, há uma tentativa dos bancos de desviarem os cidadãos destas contas e levarem para as outras contas que não são de serviços mínimos bancários. Isto não é legítimo, não é aceitável. Gostaria de saber o que é que tem o Sr. Engenheiro Faria de Oliveira a dizer sobre isto. E quando começamos a compreender porque é que só há 13.900 contas com estes constrangimentos, com estas práticas da banca, ao fim de 15 anos, num universo de dezenas de milhões de contas à ordem, só há 13.900 serviços bancários, porque os bancos não estão interessados que as pessoas adiram a esta conta. Querem levá-las para outras contas, para depois poderem oferecer serviços, cobrar comissões e obter aqueles 2.500 milhões de euros anuais de receitas líquidas com a cobrança de comissões. Gostaria que, sobre estes pontos todos, pudesse dizer alguma coisa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Associação Portuguesa de Bancos para as respostas que entenderem por bem.
Muito obrigado. Bom, nós temos fundamentalmente questões relacionadas com os serviços mínimos bancários e questões relacionadas com comissões. Basicamente são as grandes questões que nos foram colocadas. E eu poderia começar por referir o que tem a ver com os serviços mínimos bancários e, ao fim e ao cabo, tentar clarificar algumas das posições aqui apresentadas pelos senhores deputados. Em primeiro lugar, a questão dos serviços mínimos bancários ser ou não obrigatória para todos os bancos. Porque é que apresentámos a nossa visão de que se trata de uma imposição desnecessária? Fundamentalmente, essa é a grande questão, completamente desnecessária. E porquê? Porque, de facto, já existem 90%, em termos de cota de mercado, bancos que a disponibilizam. Só 10% é que não disponibilizará. E, por isso, qualquer pessoa tem acesso a bancos que representam 90% do mercado. Portanto, se eventualmente quisessem ser num banco que não aderiu já a este sistema, seria eventualmente até um caso verdadeiramente excepcional, mas têm sempre a possibilidade de ir a um dos outros abrir uma conta de serviços mínimos bancários. Ela está disponibilizada por bancos que representam 97% do mercado. Depois, em relação às questões relacionadas com os serviços mínimos bancários, temos também o argumento de que, muitas vezes, não há informação suficiente junto dos clientes sobre a disponibilização, ao fim e ao cabo, destas contas. Os deveres de divulgação e informação sobre as contas de serviços mínimos bancários encontram-se completamente regulados, são objeto de fiscalização por parte do Banco de Portugal, cabe-lhe tomar as medidas necessárias caso os bancos não atuem em conformidade com a legislação e a regulamentação existentes. Em qualquer circunstância, eu chamo a atenção que, mesmo no que diz respeito a reclamações apresentadas às autoridades sobre eventual comportamento indevido por parte de algumas agências de bancos em relação a esta matéria, são completamente mínimas. O Banco de Portugal, em relação aos serviços mínimos bancários, recebeu em 2013 19 reclamações e no primeiro semestre de 2014, absolutamente residual. Portanto, há eventualmente uma percepção sobre esta matéria que não é real, é uma percepção que não corresponde àquilo que se passa na sociedade em relação às questões relacionadas com os serviços mínimos bancários. Os bancos não só não recusam, como em princípio cumprem completamente as regras de informação que dizem respeito a esta matéria. Sem prejuízo, obviamente, poderia haver casos em que isso não aconteça, como acontece em qualquer outra atividade. Depois também foi referido, designadamente pelo Sr. Deputado Paulo Sá, que há tentativas de dissuasão, como em qualquer atividade comercial, pode acontecer quando nós vamos comprar uma camisa, o vendedor provavelmente tentará vender-nos uma gravata. Também no que diz respeito... É praticamente a mesma coisa. Pode-se apresentar alternativas. Não sei se isso acontece frequentemente ou não. Provavelmente nem acontecerá nada frequentemente, por não ser casos de exceção. Agora, os bancos estão completamente a corresponder às exigências e ao compromisso que assumiram de aceitar os pedidos de contas de serviços mínimos bancários. Também, em relação a esta matéria, a existência de uma só conta de serviços mínimos bancários corresponde ao caráter de exceção que constitui qualquer legislação sobre serviços mínimos bancários. Isto é tão evidente que no âmbito do PAD, do Payment Account Directive, está expressamente também definido a limitação da detenção por parte do consumidor de uma única conta bancária no sistema bancário de qualquer país europeu. Portanto, é uma regra que foi adotada em toda a União Europeia. Em relação ao envolvimento da APB na transposição da diretiva, eu pedia à doutora Catarina e aos outros colegas que pudessem explicitar muito trabalho que tem sido feito nesse domínio.
Sim, boa tarde. Portanto, a APB e um grupo alargado de associados da APB têm estado a desenvolver um trabalho muito próximo com o Banco de Portugal na transposição da diretiva das contas de pagamento. Temos essencialmente focado nesta primeira fase os nossos trabalhos na elaboração de lista dos serviços mais representativos e estamos a trabalhar em resposta a uma questão do deputado, senhor deputado Serrasqueiro, na questão da harmonização de designações. Estamos exatamente a trabalhar na harmonização das designações e num glossário. E estamos, inclusivamente, os bancos disponibilizaram-se, vamos além daquilo que é a lista que está prevista na PAD. A PAD prevê uma lista com 10 a 20 serviços mais representativos, já disponibilizado dos bancos para ir além dessa lista. Portanto, estamos a trabalhar com o Banco de Portugal na definição de designações harmonizadas e na elaboração de um glossário. Essas designações harmonizadas irão depois ser incluídas em dois documentos. Um documento que a própria diretiva vem impor, que é o documento sobre comissões, o Fee Information Document. É um documento que vai passar a ser entregue aos clientes, portanto, é informação pré-contratual harmonizada. Portanto, as designações harmonizadas passarão a vigorar, a constar desse documento para os 10 a 20 serviços mais representativos. Por outro lado, passarão a estar incorporadas também no pressário e passarão também a estar no pressário todas aquelas que forem as comissões que venhamos a harmonizar. Portanto, há aí um trabalho muito profundo a ser feito pela APB, pelos seus associados, com o Banco de Portugal, na tentativa de harmonização de designações, de garantir a transparência, aumentar a comparabilidade. Aliás, chama a atenção também para a conta base, uma recomendação da Carta Circular do Banco de Portugal 24/2014. Oito bancos já lançaram a conta base. A conta base visa essencialmente assegurar a comparabilidade. Portanto, já temos oito bancos a disponibilizar essa conta. Portanto, tem sido feito um trabalho imenso com o Banco de Portugal e continuará a sê-lo no âmbito da transposição da diretiva e, conforme já referi, indo além do próprio âmbito da diretiva. Portanto, há abertura dos bancos para se harmonizar mais designações do que as 10 a 20 que a diretiva prevê.
Sim.
Document. Em termos daquilo que a diretiva prevê, portanto, as designações harmonizadas terão que passar a constar desse documento, serão refletidas em pressário, portanto, o pressário que as instituições já têm que disponibilizar, e será também utilizado no extrato de comissões.
Mas o que a doutora Catarina estava a dizer é que os bancos estão
a ir além,
desse elenco limitado.
Relativamente, eu se calhar aproveitava, Sr. Engenheiro, só para esclarecer aquela questão que o Sr. Deputado Paulo Sarre referiu relativamente às características dos cartões de débito estarem restrito o âmbito nacional. O próprio Banco de Portugal esclareceu, quando aqui esteve na audição de 7 de abril, esclareceu essa questão e prende-se com o facto de as contas de serviços mínimos não podem ter saldo negativo. As instituições têm que garantir, sob pena de estarem a violar a lei, que é, o saldo nunca é negativo. Aquilo que se coloca é, quando um cartão é utilizado no estrangeiro, se não houver uma ligação direta da rede, se por momentos, porque não é online, pode ocorrer que o cartão é utilizado, não ocorrendo o débito na conta imediatamente, pode haver utilizações que há posterior e se verificam que foram feitas, no fundo, a descoberta, ou ultrapassagens de saldo. E, como tal, os bancos tiveram que, para cumprir a lei, portanto, não incumprindo, tiveram que limitar a utilização dos cartões ao âmbito nacional. Essa é a razão e o Banco de Portugal já a tinha explicado.
Sobre a questão das comissões, designadamente da Comissão de Manutenção, alguns comentários e observações. Em primeiro lugar, reafirmo que os bancos se revêem no princípio de que às comissões estão associados serviços. É um princípio que o sistema bancário, em termos europeus, assume perfeitamente e que as regras comunitárias também seguem. Mas a abertura e a manutenção de uma conta bancária corresponde à disponibilização pelos bancos aos seus clientes da possibilidade de acesso a um espectro alargado de serviços, acessível através de uma rede física de agências, de uma infraestrutura tecnológica e de comunicações, de uma exigência que obriga a elevados investimentos humanos, materiais, financeiros e informáticos por parte dos bancos. Do mesmo modo, noutros setores de atividade, como o da eletricidade, da água, do gás, a disponibilização do acesso às infraestruturas da rede pressupõe o pagamento pelo consumidor de um termo fixo que é cobrado independentemente dos consumos que o cliente venha a efetuar. Este tema do comissionamento tem sido, naturalmente, também objeto de grande discussão em termos europeus. E começo por salientar que a autoridade bancária é europeia, nas guidelines emitidas em março deste ano para efeitos de elaboração da lista dos serviços bancários mais representativos disponibilizados em cada país da União Europeia no âmbito do processo de transposição da Diretiva de Contas de Pagamento, dá instruções claras às autoridades competentes para considerarem a disponibilização e acesso a uma conta de depósitos à ordem como um serviço, sendo a comissão a ele associada, designada de Comissão de Manutenção. Portanto, é a própria Autoridade Bancária Europeia que o considera. Mas depois posso-vos dar exemplos de um trabalho que foi desenvolvido pelo nosso Centro de Assessoria, do que se passa a nível europeu em relação à Comissão de Manutenção. Em França, o regulador francês reconhece a Comissão de Manutenção de per si. Nos valores que são praticados em França, o valor máximo da comissão de manutenção é de 140,4 euros. No Reino Unido, o regulador reconhece a existência da comissão de manutenção enquanto serviço ligado à disponibilização de uma conta à ordem. A prática de mercado aponta para que a cobrança da comissão de manutenção funcione como fator diferenciador para os clientes, que fazem assim as suas opções. E essas opções significam também a acessibilidade a um leque de serviços mais alargados. Os valores máximos anuais atingem no Reino Unido 286 libras por ano, a que acrescem outras comissões por cada serviço de transação efetuada. Na Irlanda, reconhece-se a comissão de manutenção de per si. O valor da comissão de manutenção atinge, na Irlanda, um valor máximo de 204 euros por ano. Nos Países Baixos, o regulador concede liberdade aos bancos para estabelecerem as condições associadas aos serviços prestados aos clientes, incluindo a cobrança de comissões de manutenção sem serviços adicionais. Estas comissões, na Holanda, atingem um máximo de 70 euros anuais. Na Alemanha, a legislação não limita o âmbito e os termos de contratos de abertura das contas à ordem e da concomitante cobrança de comissões de manutenção. Na Alemanha, o valor máximo que foi detectado foi de 120 euros por ano. O regulador, na Bélgica, reconhece a liberdade contratual entre os bancos e os clientes, reconhecendo a cobrança de comissões de manutenção de per si. O montante máximo na Bélgica atinge 108 euros por ano. Venho poder dizer que, comparativamente em Portugal, as comissões de manutenção são sensivelmente mais baixas do que aquilo que é praticado na Europa, em todo o sistema bancário europeu. E se tomarmos em consideração que os bancos têm, como se salienta num dos nossos slides apresentados, as fontes das componentes de rendimentos dos bancos são basicamente três: a margem financeira, as comissões e o restante produto bancário, basicamente são as operações financeiras. E naturalmente tem havido uma variação destas fontes de recursos, de rendimentos, perdão, dos bancos, em função da crise financeira e da crise económica que vivemos em Portugal. A margem financeira teve uma redução enorme, como se salienta neste slide, de cerca de 4 mil milhões de euros entre 2009 e 2013. Porquê? Basicamente, exatamente pela questão relacionada com a crise financeira, com a diminuição da procura de crédito, por um lado, e depois pela diminuição muito significativa do indexante das operações de crédito, que diminuiu drasticamente. Recordarão que o valor da Euribor em 2008 era 5,2% e hoje temos um valor da Euribor da ordem dos 0%. Naturalmente que em termos de distribuição das componentes do produto, em termos percentuais, é evidente que diminuiu o peso da margem financeira, porque a sua redução foi drástica. Mas isso não correspondeu, conforme se mostra claramente no primeiro dos slides apresentados, isso não correspondeu ao aumento das comissões, contrariamente a muitas posições que têm vindo a ser veiculadas. As comissões praticamente mantiveram o mesmo nível desde 2009 até 2013. Mais ainda, no caso concreto, as comissões em 2010, em 2011 e 2012 foram superiores às comissões obtidas no ano 2013. Isto também tem a ver, naturalmente, com o que tem acontecido no sistema bancário em termos da sua rentabilidade e dos resultados que vem apresentando. Portanto, é muito importante desmistificar que a banca tem vindo a aumentar as comissões bancárias para compensar a perda da margem financeira. Esta diminui por força do funcionamento dos mercados e da situação dos mercados. As comissões que correspondem ao pagamento das grandes infraestruturas e dos serviços prestados pela banca e postos à disposição dos seus clientes, e têm mantido um valor sensivelmente constante ao longo do tempo. E no momento em que a rentabilidade dos bancos, e eu recordo, o return on equity dos bancos em 2007 era de 17,6. O return on equity dos bancos este ano é de menos 19,4%. Os bancos veem-se perante uma situação de mercado que torna extremamente difícil a recuperação da rentabilidade. Qualquer atuação de por via administrativa e através de interpretações absolutamente incorretas do que se passa, que limite administrativamente fontes de receitas perfeitamente legítimos por parte dos bancos, põe em causa, sem dúvida, a possibilidade de manutenção de interesses privados no setor bancário em Portugal. Se o objetivo é outro, muito bem. Agora, para mantermos um setor privado bancário em Portugal minimamente capaz de atrair investidores nacionais e estrangeiros, naturalmente que qualquer tipo de atuação contrário ao normal funcionamento do mercado põe em causa a nossa capacidade de atrair esses investimentos. Portanto, é uma matéria onde eu peço a vossa atenção, porque há necessidade de desmistificar certas afirmações que se fazem. Ainda em relação às comissões, bancárias, ainda sobre a questão do abandono de saldo monetário, uma boa parte dos bancos já abandonou o cálculo das comissões com base no saldo médio das contas bancárias. A outra parte que ainda o não fez, não o fez por razões relacionadas basicamente com a necessidade de alterar os seus sistemas informáticos, e muitos deles ainda não puderam realizá-lo até este momento. Mas, como sabem, nós concordamos inteiramente e estamos a atuar no sentido de cumprir essa recomendação do Banco de Portugal, e, portanto, os bancos estão, de facto, a fazê-lo e, portanto, está em curso progressivamente, provavelmente, e também em função da capacidade dos bancos cumprir inteiramente esta disposição. Eu não sei se me faltou responder alguma pergunta, eu acho que tentei.
Alguma pergunta que eventualmente os meus deputados não tenham visto respondido?
Eu só gostava de mais um comentário, e porque eu não referi há bocadinho quando se falou na questão dos serviços mínimos bancários, é uma das matérias em que eu gostaria de enfatizar e que tem a ver com a minha intervenção inicial, é relacionada com a presença de um segundo titular na conta de serviços mínimos bancários. Eu creio que, para sermos completamente também transparentes nesta matéria, o segundo titular, uma vez que isto se trata de um regime de exceção, devia ser uma pessoa incapacitada e não definir arbitrariamente uma pessoa com mais de 65 anos de idade, porque, de facto, na nossa sociedade hoje isso não faz nenhum sentido.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. O tema que queria colocar é ainda para os...
Uma questão
nossa. Então, a nova, mas para colocar à Associação Portuguesa de Bancos, eu faço favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria voltar à questão da utilização dos cartões multibanco, dos serviços mínimos bancários no estrangeiro, porque me parece que é um problema simples de resolver. De acordo com a legislação em vigor, o artigo 4C, número 3, diz o seguinte. 4C da legislação em vigor, do Decreto-Lei 27C-2000. Diz o número 3, as instituições de crédito aderentes não podem atribuir aos serviços prestados ao abrigo do presente diploma características específicas que resultem em condições mais restritivas para a sua aplicação, a utilização do que as existentes nos mesmos serviços quando prestados fora do âmbito do presente diploma. Portanto, em princípio, olhando exclusivamente para isto, um cartão de débito de serviço mínimo bancário devia ter as mesmas características dos outros e poder ser utilizado no estrangeiro. Não o fazem, segundo entendido a explicação que deu, decorre do artigo 4D logo a seguir, que diz as instituições de crédito aderentes não podem oferecer explícito ou implicitamente quaisquer facilidades de coberto associadas às contas de serviços mínimos bancários, nem impedir a ultrapassagem de crédito em contas de serviços mínimos bancários. Ou seja, nos tais utilizações no estrangeiro, se o sistema estivesse offline, isto poderia ser violado. Ou seja, estamos perante a contradição de duas normas no mesmo diploma que impediriam a ultrapassagem deste problema. Se o problema é apenas esse, e é uma pergunta, isto seria facilmente resolvido com uma pequena alteração legislativa, criando uma exceção no 4D, um número novo, sem prejuízo do disposto no número anterior, os cartões de crédito, de débito podem ser utilizados no estrangeiro. Portanto, se a justificação que foi apresentada, quer hoje aqui pela Associação Portuguesa de Bancos, quer há dias pelo Banco de Portugal, que não há nenhum inconveniente, apenas não querem violar esta norma aqui, o artigo 4D, se assim é, eu pergunto-lhes, então este problema podia ser resolvido com uma simples alteração legislativa que, digamos, criasse a exceção que permitisse a utilização do cartão no estrangeiro. Mas eu gostava de lhes perguntar se o obstáculo é apenas esse, resolve-se no instante, havendo vontade política da maioria. E gostava que sobre isto pudesse ser alguma coisa. É, há esse problema, há mais problemas, o que é que tem a dizer sobre isto? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sim,
mais uma vez vou recorrer, trata-se de um regime de exceção, não é? Portanto, o próprio legislador terá entendido que este tipo de contas, ou este tipo, as pessoas que recorrem a este tipo de contas não deveriam ter acesso a descobertos, não é? Portanto, permitir, mas foi o legislador que entendeu assim, não é? Muito provavelmente até numa, eu entendo que até numa função de crédito responsável e, portanto, entender-se que não, neste tipo de contas não deve haver concessão de crédito, portanto, entendeu o legislador não contemplar as situações de descoberto e os bancos, para conseguirem cumprir com a lei, não é? Tiveram que utilizar, portanto, mas isso foi o legislador que entendeu que este tipo de contas não deveriam ter situações de descoberto, permitir o descoberto. Aplica-se.
A questão de princípio é esta. Estas contas não são para conceder crédito que coloque o detentor da conta numa situação descoberta. E, portanto, eu percebo perfeitamente, percebo desde logo a intenção do legislador, trata-se de um regime excepcional de características excepcionais. Em segundo lugar, este objetivo de, lá está, referiu muito bem, de crédito responsável deve impedir que haja facilitadores do não cumprimento dessa situação.
E já agora, eu, enquanto coordenador do Grupo de Trabalho, também deixo uma chega, falando um bocadinho pelo PSD, que não esteve presente na sessão, mas, e relativamente a este tema, uma vez que o deputado Paulo Sá colocou a questão, confrontou a maioria com esta vontade de legislar, eu diria o seguinte... Foi vontade do legislador, mas o legislador pode sempre mudar. Acontece que a filosofia dos serviços mínimos bancários está assente em torno de questões que não se prendem com decisões de crédito. Portanto, e nessa circunstância, poderemos pensar, é apenas uma opinião pessoal neste momento, na possibilidade de, havendo clientes de serviços mínimos bancários com condições para decisões favoráveis em termos de crédito, eventualmente ficar ao livre-arbítrio do banco uma decisão comercial de atribuir ou não um cartão que tenha características internacionais. Porque, quer se queira, quer não, e analisando o risco de crédito, uma pessoa que se dirija para o exterior, num fim de semana, com toda a facilidade e para não ter problemas em termos de utilização, de movimentação de dinheiro, pode perfeitamente levantar a descoberto qualquer coisa como 800 euros, ou seja, 400 euros em cada dia, sendo que na segunda-feira seguinte tem um descoberto na sua conta deste montante. Portanto, portanto acho que passa por decisões comerciais, a posteriori, se eventualmente o legislador pensar e ponderar, libertar esta possibilidade, passa depois naturalmente por decisões comerciais. Mas aí continuamos no campo de que o legislador não está a contribuir para o todo geral, está a abrir a possibilidade de clientes que têm serviços mínimos bancários e que têm características de crédito positivas poderem ter esta facilidade. No entanto, é uma matéria complicada desde o início. Aliás, foi dito mesmo pelo próprio Banco de Portugal que sobre esta matéria tinham grandes reservas. Portanto, porque isto vem, na realidade, violar o princípio geral que o espírito conclusivador elaborou esta legislação. Portanto, nessa circunstância, portanto, requer aqui alguma ponderação, porque o que está em causa é aquilo que eu já vos disse há pouco. Num simples fim de semana, pessoas que às vezes até não temos de ser nós os educadores, naturalmente, mas podem até, nestas circunstâncias, cair em situações desagradáveis que depois lhes custará bastante vir a resolver. Portanto, também não é esse o objetivo, nem o espírito com que é que estamos. Eu ia talvez pedir aos colegas deputados para aguardarem só mais dois minutos, eu sei que já está a decorrer o plenário, íamos nos despedir da Associação Portuguesa de Bancos e depois íamos aqui verificar a metodologia relativamente aos próximos passos que temos nesta matéria, está bem? Portanto, agradecer mais uma vez à Associação Portuguesa de Bancos a disponibilidade e o contributo que nos deram.